Bem-vindos e bem-vindas à Lei da Paridade. Cá estamos todas as semanas comigo, Maria Castelo Branco, com a Adriana Cardoso e com a Leonor Rosas. Ouviram bem? Um programa de comentário político feito por três mulheres jovens. Neste episódio estarei eu, Maria Castelo Branco e a Adriana Cardoso à conversa com uma mulher representante da Aliança Democrática. Não contaremos neste episódio com a Leonor Rosas, dado que, sendo candidata do Bloco de Esquerda pelo Círculo Eleitoral de Lisboa, estará em campanha. Desejamos-lhe a melhor das sortes e que regresse rapidamente a um painel único no comentário político. E hoje contamos com a presença de Inês Domingos, que é economista e docente na Católica School of Business and Economics e é atualmente candidata à Assembleia da República pela Aliança Democrática, número 3, em Viseu. Foi deputada de 2015 a 2019, onde trabalhou nas comissões de Finanças e Assuntos Europeus. Anteriormente, trabalhou como economista na City de Londres. Inês, bem-vinda.
Muito obrigada pelo convite.
Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.
Inês, obrigada por teres vindo. E neste momento da campanha, e nós que estamos a gravar mesmo na última semana de campanha, estamos claramente num empate técnico entre a AD e o Partido Socialista em todas as sondagens que são sérias sobre este tema. Sabemos também que, embora seja um retrato muito específico e uma imagem que não pode ser levada com... aliás, tem que ser levada com um grão de sal, sabemos que temos um grande número de indecisos e neste momento temos 18% de indecisos que podem desbloquear mesmo esta eleição. Sabemos também qual é o perfil destes indecisos. Tem um perfil jovem, com ensino superior e são maioritariamente mulheres. Na semana passada, e a própria semana passada, foi marcada pelas declarações de Paulo Núncio sobre o aborto, Pedro Passos Coelho sobre a imigração e de Eduardo Oliveira e Sousa sobre o ambiente. No fim da semana, tivemos também as declarações de Luís Filipe Menezes sobre as meninas do Bloco de Esquerda, e aqui estou a citar especificamente o que foi dito por Luís Filipe Menezes, referindo-se à líder do Bloco de Esquerda. Achas que é assim que se capta um eleitorado de 18% de indecisos, em que maioritariamente são mulheres jovens?
Bom, eu, na realidade, eu acho que nós temos que olhar para o que é o programa da Aliança Democrática no que diz respeito às políticas para a igualdade de género e para tudo o que é o apoio que nós queremos dar às mulheres. Não só às mulheres, mas também às mulheres. E nós temos um programa que eu acho que é muito positivo em vários aspectos. Seja no que diz respeito, por exemplo, a promover uma maior igualdade salarial, seja porque queremos contribuir para que haja mais mulheres em lugares de direção. Nós sabemos que isso em Portugal... Apesar de Portugal ter uma taxa de participação feminina no mercado de trabalho muito elevada, é mais difícil chegar a lugares de direção, seja direção em empresas, seja direção política. E por isso eu acho que o programa da Aliança Democrática é um programa que está muito completo e que mostra bem a vontade que nós queremos de fazer diferente, fazer melhor e de conseguirmos que mais mulheres consigam atingir as suas capacidades e sejam mais... se sintam mais realizadas. E naturalmente que sobre as questões que tu puseste especificamente, as pessoas que já falaram. As questões relacionadas com o aborto que foram referidas pelo Paulo Núncio não são uma questão que esteja na campanha do PSD, não está no programa da Aliança Democrática. Cada pessoa, isto aliás é uma questão que se põe muitas vezes com a Aliança, enfim, com os partidos que compõem a Aliança Democrática, em particular o PSD, é que há áreas em que as pessoas pensam de forma muito diferente. Neste caso, o que está previsto no programa da Aliança Democrática não é falar, não é voltar, mudar a lei, alterá-la, e portanto eu diria que por aí não há motivo para as pessoas acharem que se vai haver com a Aliança Democrática que vai reverter-se o que
Mas
existe agora.
Inês, o Paulo Núncio estava apontado por muitas pessoas como um possível nome para Ministro da Justiça, por exemplo, e é o número 2 do CDS, será eleito
provavelmente para a Assembleia da República, e depois disso como Ministro da Justiça. Essas declarações podem impactar essa posição? Ou...
Eu acho que antes de começarmos a falar de ministérios, vamos concentrar-nos em conseguir ganhar as eleições, que é esse o nosso principal objetivo. Portanto, o que eu posso dizer é isto. Tanto o CDS como o PSD têm uma história longuíssima de terem mulheres no topo do partido, de terem ministras extraordinárias que tiveram um papel extraordinário para desenvolver os direitos das mulheres. Uma delas, por exemplo, a Teresa Moraes, é agora a cabeça de lista por Setúbal, e portanto eu acho que não há hipótese nenhuma do partido ter uma visão que não seja de uma enorme... de tentar favorecer ainda mais a posição das mulheres, porque de facto existe uma desigualdade no mercado de trabalho.
Sem dúvida, mas eu penso que o ponto da Maria é muito válido porque, e mais uma vez trazendo o ponto do Paulo Núncio, o Paulo Núncio não é propriamente um militante de base, portanto não estamos propriamente a falar de uma pessoa que não tem responsabilidades, que não está numa posição altamente elegível e o mais importante nesse ponto é que apresentou-se, e há um vídeo em que isso é claro, apresentou-se como representante da AD e falou em nome da AD. E acho que é isto que é importante ser esclarecido, e tu nomeadamente sendo mulher e estando aqui em representação de AD, esse Paulo Núncio falou em nome da AD, porque eu diria que para estes indecisos, especialmente para estes indecisos que são mulheres, é importante perceber, porque em 2015 também não estava no programa do PSD e do CDS, as várias alterações que foram feitas à lei do aborto, e foram feitas
para tentar dificultar o acesso,
certo,
à interrupção voluntária da gravidez.
Falaremos aí mais tarde, mas porque colocaste esse ponto, algo não estar no programa não significa que não possa acabar por ser uma prerrogativa política. O ponto é, interessa saber se aquilo foi uma declaração de Paulo Núncio isoladamente ou se é algo em que ele falou e não em representação da AD, coisa que ele disse.
Não é uma coisa que representa a Aliança Democrática, como foi dito por variadíssimos líderes, incluindo pela... Bom, que não pertence de facto, neste momento não está nas listas, mas por uma antiga líder do CDS, que é a Assunção Cristas, e portanto eu acho que é completamente claro que isso não está na mesa.
Claro que sim. Então... indo às várias declarações de várias pessoas dentro da Aliança Democrática que a Adriana já partilhou, houve dia 5 desta semana, em relação às declarações que André Ventura fez sobre várias pessoas dentro da Aliança Democrática, que aliás já foram confirmadas por Rui Gomes da Silva a dizer que sim, que está a falar com André Ventura sobre possíveis... soluções de governo com o Partido Chega, indo claramente contra aquilo que é a direção de Luís Montenegro. Como é que tu vês estas declarações, não só de Rui Gomes da Silva, mas também de André Ventura, ou esta possibilidade que existe, este rumor dentro da Aliança Democrática, de que Luís Montenegro não estará a seguir a direção do partido em si, estará a seguir uma direção que é dele, deste recentramento ideológico e de uma linha vermelha clara com o partido de extrema-direita, e há pessoas dentro do PSD que parece que estão mais abertas a um possível entendimento com o Chega para conseguirem governar de facto à direita. E eu queria saber como é que tu sentes que isso impacta a campanha e se de facto há duas vozes dentro da Aliança Democrática.
Antes de mais, obrigada pela pergunta, porque eu acho que é muito útil clarificar isto. Eu acho que não há... E este debate já começou há muito tempo. Eu sinceramente achava que estava fechado, porque já foi tão claro, até no debate que houve entre o Luís Montenegro e o André Ventura, já foi tão óbvio que não há ali nada que vá acontecer pós-eleições, que eu acho que é muito óbvio para a esmagadora maioria das pessoas que o Luís Montenegro disse que não irá governar com o André Ventura. Posso dizer também que a esmagadora das maioria das pessoas... que eu, com quem eu falo, quando eu estou com pessoas, enfim, que estão mais ligadas à direção ou à CPN, não me parece que haja nenhuma voz que contrarie esta opção. É uma opção que foi tomada muito cedo, é uma opção que eu acho muito positiva, uhum. E eu não vejo... É possível que haja pessoas antigas, pessoas que estiveram antigamente de forma ativa no PSD, que considerem que isso é uma hipótese. Mas
como Miguel Ravas, por exemplo.
Não sei se ele já, penso que já veio desmentir que teria falado. Uhum. O que as pessoas acham sobre o que deve ser a direção do partido num partido grande como é o PSD há de ser seguramente muito diferente. Mas o que interessa, penso eu, para as pessoas que estão numa eleição a fazer uma escolha, é saber o que é que a direção do partido e o que é que a pessoa que se está a apresentar como futuro primeiro-ministro vai fazer. E o que a pessoa, o Luís Montenegro, que eu espero que seja o futuro, e aqui aproveito para meter um bocadinho de campanha, que eu acho que é o melhor e que será o futuro primeiro-ministro de Portugal, acho sinceramente que não é possível haver mais dúvidas sobre aquilo que ele quer fazer no futuro. Portanto, não me parece que isso... Enfim, eu compreendo que alguns partidos queiram fazer isso, queiram fazer levantar essa questão. Se calhar é útil.
Claro,
mas não é... Exatamente.
Porque estava a perder imenso na capitalização do voto útil, porque estas últimas semanas de campanha o Chega está mesmo com uma incapacidade de reverter a puxada do voto útil para a própria AD, e é muito importante dar uma mensagem ao eleitorado que pode vir a ser útil num futuro governo. Portanto, é evidente que se há alguém que sai muito bem desta figura será André Ventura, com certeza.
Pronto, ele deseja fazer esse esforço, no fundo.
E o Partido Socialista também não se importa.
Retomar também não. Portanto, quer retomar essa mensagem, interessa retomar essa mensagem, mas eu acho que não é possível, eu não sei bem como é que se pode ser mais claro.
Uhum. Dizer não é
vai
o mais
acontecer.
Claro,
o próprio candidato da Aliança Democrática a primeiro-ministro, que é o Luís Montenegro, eu não sei quantas vezes é que já disse, não estou a contabilizar, mas é...
Claro, ele já disse claramente não é não. Em frente a André Ventura.
Em frente ao próprio André Ventura, e portanto eu acho que é claríssima a situação, eu não vejo que haja mais pequena sombra de dúvida sobre isto. Bom, se houver, então eu estou aqui também para esclarecer.
Claro que sim. E nós gostamos de dar essa oportunidade, porque sendo uma estratégia de campanha, estando nós na última semana de campanha e sendo o mais importante a distribuição destes indecisos, acho que vale muito a pena que estas situações sejam esclarecidas, claro. Porque isto pode mesmo ser utilizado para muitas pessoas que tinham o seu voto decidido de alguma maneira, pessoas de centro, que sabemos que oscilam entre o PS e o PSD, tradicionalmente, agora PSAD, poderiam... sentir-se frustradas no seu próprio voto. Portanto, acho que é sempre importante e é muito positivo que tu estejas aqui mesmo para esclarecer esta questão. Mas acho que foi profundamente esclarecida, e passaria aqui para outra questão antes de irmos para o tema que tu escolheste, que é um tema que já foi há pouco aflorado depois das declarações de Paulo Núncio. Tu foste deputada em 2015, e em 2015 foi aprovado pelo governo na altura, PSD-CDS, à última hora, várias alterações à lei da interrupção voluntária da gravidez, coisas como taxas moderadoras para o procedimento, que é uma coisa completamente extemporânea naquilo que é o procedimento europeu, e também da obrigatoriedade de acompanhamento psicológico e ainda mais de acompanhamento de serviços sociais antes de ser realizada a IVG. Nem vou falar do período de reflexão, e acho que ainda o mais grave do que foi incluído nessa lei foi... não ter que ser feita uma declaração de objeção de consciência, ou seja, qualquer médico pode ser um objetor de consciência sem ter que o declarar, o que significa que mulheres, por exemplo, nos Açores, se quiserem fazer uma interrupção voluntária da gravidez, embora supostamente tenham esse direito, tenham que vir ao continente, porque não há um único médico não objetor nos Açores. Não estava no programa do PSD-CDS. Não era óbvio que pudesse vir a acontecer, mas foi feita à última da hora. Portanto, a minha questão é muito simples. As mulheres portuguesas podem ter a certeza que não irá ser feita nenhuma reversão nesta lei, caso a AD seja governo.
O programa que nós temos não contempla isso. O programa do governo, que acaba sempre por ser inspirado no programa que nós temos, não contemplará isso também, porque não faz parte do acordo que temos. É certo que depois o que acontece no Parlamento, seja porque há deputados que mudam, há sempre coisas que podem ser diferentes do programa. Mas eu considero que podemos dizer que não há perspectiva nenhuma de haver uma mudança na lei na próxima legislatura com o governo da Aliança Democrática.
Serás objetora caso isso aconteça?
Objetora de...
No sentido em que não, por exemplo, se isso for instituída uma disciplina de voto.
Sabemos que houve uma deputada do PSD que violou a disciplina de voto
e foi sancionada por Montenegro, que era na altura líder da bancada.
Bom, a questão dessas questões, quando eu na altura não era deputada, as questões relacionadas com esses temas em geral, normalmente é dada a liberdade de voto aos deputados.
No caso não foi.
É sempre, pois, isso é um caso raro e não é uma coisa que aconteça. tipicamente nestas situações. Portanto, também não, no futuro, num futuro governo, não estou a ver que isso possa acontecer, porque a história que eu tenho assistido desde que estou no Parlamento é que é sempre com o Luís Montenegro como líder parlamentar, também foi o meu primeiro líder parlamentar, é que é sempre dada a liberdade de voto. E, portanto, também não me parece que seja por aí que a coisa vai ser diferente. Agora, sobre este tema, o que eu acho que nós devemos pensar, e eu acho que aqui estamos todos de acordo, é como é que nós conseguimos chegar a uma situação em que, de facto, a liberdade de escolha de uma mulher que se encontra nesta situação é respeitada, até no sentido de lhe dar a oportunidade de não ter que fazer essa escolha. Eu acho que às vezes nós, neste debate, que é importante, deixamos um bocadinho para trás o outro debate, que é como é que nós asseguramos que as mulheres têm condições económicas, a liberdade que têm de fazer uma, quando se encontram numa situação de uma gravidez que não é planeada, mas é desejada, podem avançar com ela. E eu acho que faz muita falta esse debate em geral.
Agora, a maternidade é fraca em Portugal, 100%.
Nós na Aliança Democrática temos várias medidas do programa para melhorar, no fundo, quando uma família tem uma criança, permitir que haja um período de licença também maior para o pai. Queremos melhorar as condições financeiras das famílias com os rendimentos mais baixos, e nós sabemos também que é verdade que os salários, que as mulheres tipicamente têm salários em média mais baixo do que os homens. Portanto, nós temos várias medidas que procuram remediar as pessoas que têm rendimentos mais, a situação das pessoas que têm rendimentos mais baixos e que têm situações, vivem situações pessoais e sociais mais frágeis. E eu acho que esse debate tem que ser feito. Como é que nós conseguimos chegar a uma situação em que, perante uma circunstância que será sempre seguramente difícil, nós podemos dizer à pessoa que de facto tem uma opção e não se encontra perante uma situação quase de obrigatoriedade, não tem condições financeiras para ter essa criança. Eu acho que esse debate é um debate que vai ser muito relevante, e eu penso que teremos que no futuro ir também por aí.
E nós entramos assim no tema que escolheste, para quem nos está a ouvir pela primeira vez nesta edição especial pré-legislativas, damos a oportunidade às nossas convidadas de escolherem um tema, e ficámos muito contentes porque tu, sendo mulher e sendo uma mulher candidata pela Aliança Democrática, escolheste a igualdade de oportunidades, que na verdade é um tema de que nós temos estado a falar aqui hoje e que está cada vez mais a ser um tema muito importante de se conversar, seja pelas declarações de algumas pessoas, alguns homens, normalmente são homens a fazer estas declarações, que são contra alguns progressos legislativos que nós já fizemos, seja pela ascensão do Chega, que tem uma postura antifeminista, declaradamente antifeminista. E portanto queria-te perguntar, no sentido daquilo que já falavas, quais é que são assim as medidas mais importantes para quem nos esteja a ouvir, e que seja uma mulher ou um homem, e que esteja preocupado com a igualdade de oportunidades, quais é que são as medidas mais importantes da Aliança Democrática, que a Aliança Democrática se propõe fazer nestes próximos 4 anos para assegurar a igualdade de oportunidades?
Exatamente. Eu acho que um dos principais problemas do nosso país é, de facto, esse. Nós temos uma grande dificuldade. Na realidade, nós temos todos uma meta de vida, não é? De atingir o nosso potencial. E eu acho que às vezes, enquanto país, infelizmente um bocadinho nos últimos anos, nós enquanto país não conseguimos necessariamente que as pessoas atinjam todo o seu potencial, porque algumas partem um bocadinho atrás.
Temos um elevador social estragado.
Temos um elevador, é como quiserem ver, temos um elevador social estragado, ou temos uma meta e há uns que partem 10 metros lá para trás, há uns que estão mais à frente, outros estão mais... Por variadíssimos motivos. Podem ser motivos de rendimento. Nós continuamos a ter, embora isso tenha vindo a diminuir, rendimentos... uma desigualdade de rendimentos mais elevada do que na União Europeia em média. Temos desigualdades regionais, o interior contra ou versus o litoral, em que há coisas que são muito mais fáceis no litoral do que no interior. Até às vezes o simples acesso à internet, coisas tão básicas como isto. Os transportes também muito mais fácil no litoral do que no interior. Temos imensas desigualdades no país. E eu acho que o programa da Aliança Democrática tem várias propostas para reduzir, eliminar, ultrapassar estas dificuldades, mas eu gostava de falar sobre dois temas em particular. O primeiro é o problema do crescimento. Quando nós falamos em desigualdades, há uma desigualdade do nosso país face aos outros, que é muito gritante. Na Portugal, há muitos anos que flutua mais ou menos num rendimento per capita à volta dos 70% a 75% da média da União Europeia. Portanto, a primeira desigualdade é que uma pessoa que nasce em Portugal, nós nascemos aqui, todos nascemos aqui, assim, à cabeça, o nosso rendimento vai ser 3/4 do resto da Europa, da média. É assim, isto é a nossa primeira desigualdade é esta. Se nós pensarmos que a União Europeia, segundo estimativas da OCDE ou previsões da OCDE, que a União Europeia terá um PIB per capita nos próximos 20 anos, que será sensivelmente 30% inferior ao dos Estados Unidos, uma pessoa em Portugal já está muito abaixo da União Europeia, que está muito abaixo dos Estados Unidos, portanto nós aqui, só por nascer aqui já estamos, do ponto de vista de um rendimento per capita, já estamos a perder. E isto não é possível. Não é possível, isto não é uma situação aceitável nem sustentável. E portanto, o primeiro passo para resolver as desigualdades tem que ser, nós temos que crescer muito mais. E por isso o programa da Aliança Democrática diz então, tem uma componente muito forte de procurar libertar a economia de alguns entraves para nós podermos crescer muito mais. E isso não é impossível, nós já crescemos muito mais do que crescemos agora. E, aliás, sendo um país que ainda continua para trás da Europa em termos de PIB per capita, só praticamente pela teoria do crescimento económico nós devíamos estar a crescer mais. Portanto, há bloqueios muito profundos que é preciso retirar. E o programa da Aliança Democrática tem várias coisas, eu não vou referir todas, mas temos reduzir licenciamentos, fazer, no fundo, libertar os mercados.
Tempo de licenciamento?
E os mecanismos, os próprios mecanismos, simplificar os mecanismos de licenciamento. E isso é muito conhecido, as reduções de vários impostos, de IRC e IRS. Reduzir o IRS, reparem, tem uma dupla vantagem. É que melhora os rendimentos das famílias, mas também faz com que as empresas, as nossas empresas, sejam muito mais competitivas e possam atrair mais trabalhadores, não é? Porque oferecem um salário líquido
superior
à situação atual. Portanto, eu acho que nós temos várias medidas no âmbito do crescimento. E depois temos o problema que é como é que nós fazemos com aquelas pessoas que têm rendimentos muito baixos e que têm mais dificuldade de entrar no mercado de trabalho. E isso também é muito importante. A Aliança Democrática tem uma proposta que eu acho que é pouco falada, porque talvez difícil de compreender, que é assegurar que as pessoas que neste momento recebem vários apoios sociais e que se começarem a trabalhar ou se ganharem um bocadinho mais de salário, se o seu rendimento aumentar um bocadinho, perdem imensos apoios sociais e, portanto, têm um incentivo muito reduzido a melhorar o seu desempenho e a trabalharem mais ou a começar uma nova atividade. A proposta da Aliança Democrática é que não percam todos esses apoios. Imediatamente, pelo menos, que esperem que as pessoas consigam recuperar um bocadinho em termos de rendimento. Isso porquê? Porque, de facto, nós queremos ajudar as pessoas a entrarem no mercado de trabalho, a conseguirem mais do mercado de trabalho, sem terem que perder aqueles apoios que fazem que eles não estão 20 metros lá para trás na partida desta corrida, que é nós tentarmos todos ser o melhor que conseguimos ser.
Há um dado muito importante. Eu sempre estas medidas e estas ideias de crescimento vindas da AD, e falar de crescimento económico, de libertar as empresas e libertar o contribuinte. Mas eu tenho uma questão muito específica. Portugal, como tu disseste, é um país com muitas assimetrias. E uma das principais assimetrias é que 1/3 das pessoas que estão no limiar da pobreza estão no enquanto trabalham. E é muito importante para mim, e acho também para desmistificar uma ideia que é muito estabelecida relativamente à AD, de que apenas apresenta propostas para as pessoas com mais rendimentos e para as empresas, de perceber como é que nós fazemos com aquilo que é a base do elevador social, que é eu trabalho e consigo sair do limiar da pobreza, seja uma realidade em Portugal. Como é que isto se faz?
Pronto, eu acho que esta medida que eu acabei de referir é uma das nossas principais medidas para tentar resolver em parte essa situação. É dizer, uma pessoa que consegue ganhar um bocadinho mais, força com isso, nós estamos aqui porque não vais perder o que tens, isto para te apoiar numa fase inicial em que se calhar é mais difícil e é preciso um período de adaptação, etc. Portanto, há esse aspecto. E depois há toda uma série de medidas que eu acho que foram descuradas nos últimos anos, que é assegurar que o sistema educativo que o sistema de saúde estão de facto a funcionar. Uhum. É inaceitável, eu acho que é inaceitável. A diferença que existe, eu acho que as pessoas compreendem isto bem. Há regiões do país em que, quando as urgências fecham, estou a pensar no caso do distrito onde eu sou eleita, que é o distrito de Viseu, onde eu sou candidata e onde já fui eleita. Nesse distrito, as urgências pediátricas fecham sexta-feira à noite, sábado à noite e domingo à noite. A pessoa que tem uma criança doente não pode escolher qual é o hospital a 10 ou 15 minutos que está.
Desculpa, deixa-me interromper, tiveste uma questão pior. Eu sou profissional de saúde, a via verde coronária, que é o básico daquilo que uma pessoa tem um AVC, tem que ser logo visto. Não existia no distrito de Viseu, as pessoas eram reencaminhadas para Coimbra. Como é que isto é possível, durante o fim de semana, uma pessoa que tivesse um AVC ter que fazer imensos quilómetros para chegar a um hospital? Isto é uma coisa absolutamente surreal.
Pronto, mas é exatamente isto. E neste momento o que nós temos é uma pessoa, uns pais que estão preocupadíssimos, têm uma urgência com uma criança, têm que se meter, e se calhar muita gente não tem noção disto, têm que se meter pela IP3 à noite, que é uma estrada perigosíssima, para conseguir chegar a Coimbra, onde talvez tenha sorte de arranjar um hospital que tenha urgências pediátricas abertas à noite. É inaceitável. E, portanto, a Aliança Democrática está a prever fazer um programa de emergência na saúde para resolver isto, e está a prever uma coisa muito importante, que é um programa de recuperação de aprendizagens na educação, que é outra coisa que atira as pessoas lá para trás.
Completamente.
É impossível, perante todos os desafios que nós temos pela nossa frente, a competitividade que existe, que é cada vez maior entre pessoas no mercado de trabalho, que é basicamente europeu e internacional, não é possível que as famílias e que as crianças não consigam recuperar as aprendizagens de uma forma decente.
Um dado aqui, que tem sido muitas vezes falado, quando chegam aos 15 anos, as crianças, os adolescentes que são de uma classe mais alta, têm cerca de 2 anos de avanço face a uma pessoa também que tenha 15 anos e que seja de uma classe mais baixa em Portugal, sendo que a média na União Europeia é abaixo de 1 ano de diferença de aprendizagem. E portanto, falando dessas desigualdades, que também são quase interseccionais, não é?
É, não é aceitável, eu acho que isto não é aceitável. E portanto nós temos algumas medidas no nosso programa para tentar recuperar a aprendizagem, fazer com que as pessoas tenham todas acesso à saúde de uma forma que seja minimamente razoável. Já não estamos a falar... Na realidade, isto não é razoável, não é aceitável.
Eu iria passar para o nosso último segmento. Acho que ficou muito esclarecido, e para mim ficou mesmo muito esclarecido, medidas concretas que a AD tenha relativamente a esta questão de igualdade de oportunidades. E passávamos aqui para o nosso momento mais lúdico e mais simpático, em que nós perguntamos à nossa convidada quais são as sugestões culturais que tem para nós. Eu sei que estás muito cansada e estás há muito tempo em campanha, mas qual é a sugestão que tens para os nossos ouvintes?
Bom, eu tinha aqui uma sugestão e agora tenho duas. Pronto, se puderes. Isto é um bocado abusar, mas enfim.
Não, claro que sim.
Não, está à vontade.
Então, já que sou candidata por Viseu e que fui eleita deputada por Viseu, a primeira sugestão que eu ia fazer é fazer uma visita ao Museu Grão Vasco, que é um museu nacional. Eu não sei se muita gente visita. É um museu extraordinário, que não é muito grande, dá perfeitamente para integrar dentro de uma visita ao distrito, e portanto a minha primeira sugestão ia para o meu distrito de eleição, literalmente, para irem visitar o Museu Grão Vasco, que é lindíssimo e que fica ao pé da Sé, que é no fundo é o mesmo edifício, que é lindíssimo, e a Sé também é uma coisa absolutamente estrondosa e lindíssima, vale imensa pena. A minha segunda sugestão cultural, que está mais relacionada até com o momento que estamos a viver do ponto de vista internacional, é um filme que já saiu em 2018, não é recente, mas que eu sei que existe uma plataforma de filmes, streaming, que se chama Filmin. O filme, que é lindíssimo, chama-se Guerra Fria. É um filme polaco, não sei se tiveram a oportunidade de ver, mas é uma história de amor que se passa precisamente ao longo daquele período da Guerra Fria, e eu acho que vale imenso a pena ver neste momento em que nós percebemos todas as dificuldades, até do povo russo, não é? Porque nós percebemos que há muita gente que não partilha da opinião da cúpula e sofre também muito com isso.
Muito bem. A minha sugestão, antes de passarmos para a Adriana, dada a semana que é, que vamos ter o 8 de março, o Dia da Mulher, e também temático com este episódio, é os livros da Violette Leduc, que é uma mulher feminista muito importante, que nem muita gente, não há muita gente que ouça falar dela, mas ela foi quase apadrinhada ou amadrinhada pela Simone de Beauvoir na altura, porque a Violette Leduc, com as suas partilhas e com os seus romances autobiográficos, tornou-se um símbolo tanto da asfixia feminina na segunda metade do século XX como do aprisionamento do corpo. Ela escreve sobre o aborto numa altura em que é completamente impensável escrever sobre temas como a sexualidade, a homossexualidade feminina, o aborto, e portanto deixa aqui a sugestão de um livro específico, que é A Bastarda. E Adriana, qual é a tua sugestão desta semana para quem nos ouve?
A minha sugestão desta semana não é tão esotérica como a Maria e como no fundo da Inês. É o concerto do Slow J no dia 7 e 8 de março na Altice Arena. Se vocês tiverem
lá, tu já falaste tanto disto que eu acho que as pessoas vão roubar os bilhetes.
Sim, sim, vão ver o concerto. Eu acho que o Slow J tem a capacidade de ser o Mos Def português. E este álbum é muito isso, e vale mesmo muito a pena a apresentação do novo álbum dele, e vai ter uma introdução maravilhosa, e portanto vale mesmo muito a pena. Se puderem ainda comprar bilhetes ou arranjá-los, por favor, vão.
Muito bem, chegamos ao fim de mais um Lei da Paridade, um programa de comentário político semanal. Como sempre, podem ouvir-nos nas habituais plataformas de podcast e no site do Expresso, e na próxima semana já contamos com Leonor Rosas, que se junta a nós depois de uma intensa campanha eleitoral. Muito obrigada e até à próxima semana.